podcast Direito de Prosa traz assuntos informativos do meio legal e jurídico de forma descontraída e vocabulário simples para fácil compreensão do tema. Porém, o episódio que você ouvirá a seguir poderá mesmo assim trazer desconforto ou gatilhos emocionais. O podcast Direito de Prosa tem caráter informativo. Em caso de dúvidas, procure sempre auxílio profissional.
Silêncio! Ordem no podcast! Declaro iniciado o episódio de hoje do Direito de Prosa.
Salve, salve, gurizada! Bem-vindos ao Várias Fezes Nerd. Você está ouvindo o Direito de Prosa. Eu sou o Andréas, falando diretamente de São Mateus do Sul, no Paraná.
E aí, pessoal, tranquilo? Eu sou o André, também aqui de São Mateus do Sul, do Paraná.
Boa noite, pessoal. Eu sou Sérgio Luiz Kreutz, estou falando de Curitiba, Paraná.
Olá, pessoal. Tarsila Teixeira, falando de Curitiba também.
E é isso aí, galera. Hoje a gente vai bater um papo aqui sobre a série que movimentou o pessoal aí na internet da vida, né? Que é a série Adolescência da Netflix. A gente vai bater um papo sobre, não é sobre a série em si, mas e sim os seus temas que abordam, por isso que a gente está aqui no Direito de Prosa. Então a gente vai bater um papo do que essa série aborda, ou deixa de abordar, ou poderia ter abordado mais a partir de agora. Bom, galera, se você está acostumado com variações de um nerd, tanto variações cast, ou o que tem para hoje, ou até o Direito de Prosa, e você acabou caindo aqui no Direito de Prosa por conta da série Adolescência, a gente não vai bater um papo que você está acostumado ali no que tem para hoje, ou no variações cast, onde a gente fica ali decupando a série em si. Episódio, ou pontos técnicos e coisas assim, né? A gente vai tentar entrar num tema mais social sobre essa série. Então, por isso, hoje a gente tem uma bancada de respeito, né? E eu queria que cada um se apresentasse. Então, vamos começar aí pelo André, que é o pai do filho do Direito de Prosa, né? Porque cada um tá aqui, né? Então vai lá, André, se apresenta aí.
Bom, eu tô aqui porque eu sou teu amigo, né? A primeira coisa.
Eu ia falar mesmo.
É o legítimo QI, né? Sou amigo do André e surgiu a ideia de fazer esse podcast pra gente falar de direito de uma maneira bem tranquila, sem termo técnico, sem ficar falando latim. O André gosta de falar latim, eu não gosto. Mas a gente não fala esse tipo de coisa. E a gente quer aproveitar esses temas que a gente tanto fala aí de séries e coisas, para informar as pessoas sobre isso. É um projeto nosso, a gente gosta muito do que faz, e a ideia é trazer as coisas de maneira mais descomplicada, com exemplos e esse tipo de coisa. E eu puxando a sardinha para o lado do direito, que é eu atuo na área do direito, sou juiz de direito, né? E hoje a gente trouxe aí a nossa Liga da Justiça, digamos assim, né?
A Tarsila. Formamos os Vingadores aqui.
A Tarsila e o Sérgio são muito mais especialistas do que eu na área, então vai ser eu vou fazer até o papel, junto com o Andréas, do público aí, de ficar perguntando para eles.
Tarsila, se apresenta para o público aí.
Eu tô aqui porque sou amiga do André Padilha, né? Eu sou Tarsila Teixeira, sou promotora de justiça aqui do Ministério Público do Paraná há 30 anos aí, como vocês podem perceber, entrei no Ministério Público com 10 anos, né, André? E hoje eu estou participando desse programa de hoje, provavelmente porque tenho uma atuação bastante extensa aí na área da criança e adolescente, até porque é a minha especialidade, né? A questão da proteção integral é a minha especialidade. Mas hoje estou no Ministério Público aqui na condição de coordenadora da Política Institucional de Proteção e Promoção aos Direitos das Vítimas, neste momento.
E Sérgio, se apresenta para o pessoal.
Bom, sou o Sérgio, eu tenho mais de 30 anos também já de carreira no Judiciário, fui juiz da infância e da juventude a maior parte da minha vida, mais de 20 anos. em Cascavel, e depois vim para Curitiba em 2017, onde fiquei 4 anos na Corregedoria Geral da Justiça. E hoje sou desembargador, né, do Tribunal de Justiça. Desembargador é aquele juiz que ficou velho. É para as pessoas saberem, que às vezes acham que faz um desembargador. Ele continua sendo juiz como qualquer outro, mas em razão da idade eles dão um outro nome para ele. Hoje também cuido da parte de... Sou presidente do CONSIGE, que é um Conselho de Supervisão das Varas da Infância e da Juventude. Sou coordenador estadual da Infância e da Juventude, e ainda sou presidente também da Comissão Estadual Judiciária de Adoção. Então, tenho bastante atribuição e serviço nessa área da Infância e da Juventude, onde eu dediquei praticamente toda a minha carreira. E estou aqui justamente porque o André, o Padilha, aí me convidou, e já tivemos contato em diversas outras atividades aí dentro do Judiciário.
E para quem não me conhece também, eu sou o Andrés, eu sou formado pela Faculdade de Direito de Prosa, então eu sou a voz do povo aqui.
Diploma de dar opinião na internet, né?
Exatamente, eu sou só esse, e eu não tenho nenhum contato com essa área judiciária, então eu sempre faço aqui a voz do povo, né? Mas aqui, para começar, que nem eu falei, a gente aqui não vai ficar deculpando conforme a gente faz nos outros programas nossos do Variações e Unerj da série, né? Aqui a gente, todos nós assistimos a série, a gente vai comentar primeiramente, tipo, para saber da bancada, que nem eu gostei da série, foi assim, a gente tem um grupinho dentro do Variações e Unerj, onde a gente grava o podcast, que queria que fizesse sobre a adolescência. Eu sabia que era um clima pesado. O André falou pra eu assistir, o Marcelo, um pessoal falou pra eu assistir e eu não queria. A minha esposa começou a assistir, eu comecei a assistir com ela, chegou num determinado período, eu falei, não vou mais assistir, e já estava combinado de gravar o podcast, eu falei, pô, não quero mais assistir, e terminei de assistir hoje de manhã, né, e eu achei pesado, e obviamente porque é uma ficção, mas eu fico imaginando, vocês gostaram, não gostaram, e eu fico imaginando, dentro do mundo de vocês, tipo, eu não gostei, ou gostei, eu vejo isso todo dia, sabe? É que nem médico assistindo, sei lá, Grey's Anatomy.
Eu, na verdade, assim, Andrés, eu gostei muito da série, achei ela muito bem feita tecnicamente, tudo mais, e os planos, sequência, aquelas coisas todas. O tema é muito delicado e eu achei que foi muito bem abordado. Acho que faltam algumas coisas, só que eu acho também que não é uma série para qualquer pessoa, assim, porque muita gente vai querer assistir, vai ficar perguntando assim sobre o crime. A série ela não é sobre o crime cometido pelo adolescente, não é sobre isso, é sobre o impacto daquilo na vida das pessoas, né? Então, muita gente que tem essa tendência, principalmente de punitivista, né? De ficar punindo, vai ter comentários mais ácidos sobre a série, porque afinal de contas não se sabe o que aconteceu, para onde é que vai, aquela coisa toda. Uhum. Mas, então, eu gostei muito, achei pesada. Tenho, sim, críticas sobre ela, mas acho que não é para todo mundo, sabe? E pega muito quem tem filho pequeno. Eu tenho um filho de 13 e outro de 5. São 2 meninos, né? Um vai fazer 13 agora, dia 28. Então, tá bem nesse... Me pegou muito essa parte. Você tem uma filha de 15, acho que pegou isso. Você também justamente por isso, né? Mas eu tive essa sensação que você falou. Eu já vi muito isso na minha vida, já vi pior. Eu estava preparado para uma coisa muito pior, assim. E, sinceramente, foi menos do que eu estava esperando na questão de chocar, de estudo. Foi mais ou menos isso que eu senti.
Eu também, o pessoal falava muito, né? Eu demorei um pouquinho para ver, porque a gente também não tem muito tempo também. Quando eu fui ver, eu já tinha recebido mensagens e visto comentários, inclusive nas redes sociais, e até amigos e familiares tinham me mandado mensagens, já assistiu, pô, muito bom e tal, é forte, é chocante e tal. Eu assisti e eu, assim, para mim, não trouxe muita, não me impressionei, porque, como eu digo, o André disse, a gente está acostumado com essa realidade aí, né? mas eu acho que o interessante da série, na minha visão, é justamente ela ter chamado a atenção de tanta gente, no sentido de, nossa, vi, blá, 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 mas não vi dessa atenção toda, dessa impressão toda aí que as pessoas manifestaram, não vi que elas tenham tirado o proveito que poderiam ter tirado da série, sabe?
Exatamente.
Talvez porque ela demande, assim, uma compreensão diferenciada, né? E talvez demande, então, por isso, um amadurecimento. Quem sabe uma continuidade que se promete, né? Uma continuidade, não sei, mas se, quem sabe uma continuidade bem conduzida fosse a receita aí para tirar proveito dessa série no sentido de um resultado pedagógico aí. Mas eu concordo com o André. As pessoas ficaram muito, algumas pessoas, na minha opinião, se prenderam muito à questão do crime em si, da punição em si. Muita gente também pegou aquela ideia do que viu, como nos Estados Unidos eles punem os adolescentes, só no Brasil que não punem, viu que ele foi preso, viu que não tem nada dessa moleza que tem aqui, né? E assim, não é o importante dali. O importante é outra questão, não sei se já é para falar, acho que não é para falar, né? Ainda. Vou deixar vocês falarem um pouquinho, depois eu falo sobre o que eu acho que é o importante, até porque é uma questão emblemática para mim, da qual eu tenho falado muito, 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 e para mim essa série veio aí consolidar esse entendimento que eu tenho a respeito da questão do cometimento dos crimes aí no mundo infanto-juvenil, né? Seja como vítima, seja como autor, até porque um autor no mundo infanto-juvenil é sempre uma vítima, né?
Então, eu também gostei muito da série, até porque ela tem assim, um conteúdo muito além do que a gente vê ali, né? Que permite justamente que as pessoas possam debater sobre essa nova realidade, né, que os jovens hoje enfrentam, principalmente crianças e adolescentes, porque nos tempos em que eu atuava diretamente na área infracional, até 2017, a gente percebia que jovens que cometiam, adolescentes que cometiam crimes, cometiam atos infracionais, eram normalmente aqueles mais vulneráveis, mais pobres, muitas vezes envolvidos com o tráfico ou com o uso de drogas, etc. E essa série ela chama a atenção para um outro tipo de criminalidade, que envolve justamente adolescentes, no caso, de famílias relativamente estruturadas, relativamente normais, vamos dizer assim, não aquelas só aquelas vulneráveis. Então, é claro que isso já é uma realidade também aqui no Brasil, mas a série conseguiu lançar luz sobre essa realidade dos crimes e da influência, especialmente dessas redes sociais e sobre esses jovens que muitas vezes não têm muito controle, muito limite. Antigamente a gente tinha um controle bem mais fácil, né? Você sabe, mesmo na época em que não havia celular, nossos pais controlavam a gente de outra forma, né? Pedindo com quem que você está indo, com quem que você está saindo, quando que você volta, onde que você vai. E hoje em dia parece que mesmo as pessoas estando em casa, elas estão numa situação de bastante perigo, como se viu, né, esse adolescente que acabou sendo influenciado e cometeu um crime gravíssimo e que jamais se poderia imaginar que um adolescente com esse perfil poderia praticar um ato tão cruel.
Então, o Sérgio, ele já emendou com o que eu vou atropelar o André um pouco, né, na pauta do André, porque era justamente o que eu queria falar. Porque ao longo, vendo a estrutura da série, ela quer fazer o seguinte, ela fala assim, ó, não é uma família desestruturada, é uma família normal, é quase uma família de margarina, sabe? E um filho cometeu um crime hediondo. Isso aí faz refletir, eu acho que qualquer pai, qualquer mãe que esteja assistindo, de tipo, você termina de assistir, você olha pra tua esposa ou pro teu cônjuge, né? E fala assim, E aí, será que estamos fazendo certo? E a minha pergunta é, realmente, sei lá, eu aqui, como o afegão médio, né, assisto um jornal, fulano de tal, com 15 anos, 12, sei lá, 12, um menor de idade, um adolescente, comete um crime. Geralmente, o auto-julgamento de quem não conhece as histórias vai falar, o pai deve ser bêbado, a mãe deve ser drogada, sabe? Vem aquele pré-julgamento e aquela marginalização da família. E quando você assiste essa série, você fala, não, é uma família normal, né? Vamos colocar um normal entre aspas, né? E que o problema pode ser dentro de qualquer um de nós, tanto aqui da bancada, quanto de qualquer um dos ouvintes. E eu não sei se isso aí realmente, no cotidiano de vocês, acontece.
A questão é dois pontos, assim, acho que a gente tem que evidenciar nesse momento. Primeiro, o mergulho que nós demos, em especial as crianças e adolescentes, no mundo virtual, né? No acesso às redes sociais, no uso da internet, a partir principalmente da pandemia. Né? Não dá para a gente negar que a pandemia nos colocou obrigatoriamente nesse mundo. Né? A pandemia, os pais que tinham ainda algum controle, alguma restrição, né? Eles tiveram que ceder. Por quê? Porque a pandemia fez com que nós dependêssemos disso para acessar aulas, plataformas de escola, para que tivesse a mínima interação social. Então, assim, muitos pais, nós como sociedade, não tivemos escolha em relação a esse acesso ilimitado. E é o tipo de situação que não tem volta. Nós não pudemos recuar disso mais, e não vamos recuar mais. Né? Esse acesso irrestrito, imediato, se deu e talvez muitos não estivessem preparados para administrar isso. E o segundo ponto que eu quero evidenciar para fazer uma conjugação é a questão de que os pais, a sociedade ainda não entendeu que cuidar, educar bem, criar bem um filho não é só se preocupar com a melhor escola, com curso de inglês, com natação, com alimentação. Tem muita gente que ainda pensa assim, em plena realidade de interações virtuais aí. Ainda pensam que basta você cuidar das questões materiais do seu filho. Então, o que falta? Falta ainda, e essa série mostra muito isso, porque como você bem disse, Anderson, é uma família aparentemente bem estruturada, um pai comprometido, uma mãe comprometida, esforçados, inclusive, se mostram muito esforçados, inclusive esforçados para aceitar, para encarar, para enfrentar tudo aquilo, né? Mas, assim, talvez totalmente desligados de outras demandas que nós temos que ter com nossos filhos nesse momento. Não tem como uma família hoje, como um pai, e o André, que tem filho adolescente, você mesmo, o André, que tem filho adolescente, vocês vão me dizer isso. Tem como você não conversar com o seu filho sobre os perigos da vida no mundo virtual?
Tem como, né?
Não tem. Se você não conversar sobre isso, você não está protegendo, cuidando e educando adequadamente seu filho. Porque ele tem que entender, e nós temos condições de entender de perfil fake, nós temos condições de entender de cyberbullying, nós temos condições de entender de deep web, de dark web. Não temos, muitos de nós não têm, a maioria das famílias não tem. Mas o que eu digo para os pais é o seguinte: você não precisa entender grandemente de tecnologia, você precisa entender do seu filho. Dele que você precisa entender. Então, você precisa conversar com ele sobre isso, sobre o que o mundo virtual pode trazer de malefícios, né? Os riscos e essa questão de que é uma terra sem lei, que as pessoas se sentem autorizadas a fazer o mal de forma indiscriminada e ali tudo gira em torno do bullying. Essa é a verdade.
Mas eu não sei se vocês concordam, mas eu tenho uma sensação de que o adolescente ali, ele tem um problema com o pai, ele se sente meio que abandonado pelo pai. Não que o pai o tenha abandonado de propósito, mas ele sente falta do pai, tem assim algumas cenas, aquela história do futebol, que passa ele falando o pai com o filho. E aí é engraçado porque é um abandono de alguém que está ali do lado, né? E aí a mãe até fala, nossa, quantas vezes eu vi ele de madrugada, com a tela acesa, eu pedia para ele desligar, ele não falava nada, só desligava. Como que tivesse uma barreira, assim, né? Uhum. Que eu não chego no meu filho, eu não acesso ele. E na falta dos pais, me parece que, pelo menos pelo que eu entendi da série, né? Me parece que veio essa questão da misoginia, do machismo exacerbado, dessas opiniões polêmicas da internet, como se aquilo fosse um argumento de autoridade, assim, para ele, substituindo uma autoridade que seria do pai, assim, então...
Assim, eu interpretando, né, entrando no tema do André ali, no o que o André tá falando, parece que ele foi cooptado pela internet por grupos misóginos, né?
Isso, e é o que dá a entender, mas isso acontece primeiro, e acho que é isso que a Tarsila quis dizer, porque o pai, ali nitidamente, ele trabalha muito, ele fala isso, né? Pegou uma fase que ele estava trabalhando muito, que ele não conseguia se entregar para o filho, não conseguia cumprir com um papel que é mais psicológico, que é mais afetivo, não só material, né? Então, eu tenho muito medo, assim, me deu medo, sabe? Porque daí você olha a escola lá na série, né? Meu Deus, aquela escola é horrível, dá um pânico, você fica pensando, meu Deus, a escola do meu filho pode ser assim? É uma escola britânica, gente, né? E aí é isso, na verdade, o que eu senti foi um abandono total dos adolescentes, tanto de um como do outro, né? Não sei se você concorda, Sérgio, também desse ponto de vista.
Eu também tive essa impressão de que o pai realmente tem esse lado machista dele, mas não é assim algo muito escancarado na série. Mas ele tem certamente... E veja, isso não é fora dos padrões. Não que isso seja certo, mas não é muito fora do que a gente tem hoje na sociedade, onde tem ainda muito desse machismo, né? Eu tenho uma frase sempre que eu falo do Eduardo Cambi, que é da minha câmara lá, que escreveu um livro sobre essa questão de gênero, e ele sempre fala que todos nós, homens e mulheres, ainda somos machistas em desconstrução, né? Ou seja, nós temos um histórico atrás de nossas vidas em que muitas vezes o homem tinha que ser o mais forte, ele tinha que ser o mais, tinha que se impor, enfim... E me parece que na série é mais ou menos isso. E esse menino, claro, talvez pelo trabalho do pai, pelas atividades dele, ele não deu a devida atenção. E hoje, quando você deixa uma criança ou um adolescente nesse mundo virtual, ele é perigoso, né? A gente vê frequentemente crimes sendo praticados. E agora, ontem, hoje, vi ainda uma reportagem sobre uma menina que morreu porque foi também foi estimulada a usar desodorante e ela acabou inalando aquela substância tóxica e acabou morrendo por causa disso. Mas a gente tem visto aí vários outros casos, até de estupros virtuais, coisas assim desse gênero que estão acontecendo. Então, largar o filho simplesmente num quarto achando que ele está protegido, que ele está em casa, que ele está tendo atenção, que ele está tendo companhia, que isso é suficiente, hoje a gente vê que isso não é bem assim, né? Largar o filho sozinho nessas redes sociais é hoje um grande perigo, ainda mais quando é nessa idade, né? Jovem, não há diálogo, muitas vezes os pais sequer têm acesso aos sites ou às plataformas que esses jovens acabam acessando, os contatos que essas pessoas têm, ou seja, é simplesmente largar uma criança ou um adolescente num mundo perigosíssimo, e a gente tem visto as consequências disso. Então, claro que, além da parte afetiva, da proximidade que o pai e a mãe devem ter com o filho, com a filha, mas também esse controle, né? Esse controle sobre as amizades, sobre os sites que ele acessa. Ah, mas é privacidade. Não, privacidade tem limites, né? Não é tudo que pode. Então, muitas vezes, esse argumento da privacidade tem sido utilizado pelos jovens para que os pais não se intrometam muito. Mas vejam, não é bem assim. Hoje temos que ter mais controle, né? E como dizia o Samitiba, né? Quem ama, educa.
Educa.
Ou seja, não tem limites.
Então, eu já quero aproveitar o que o Sérgio estava falando e que a Tarsila falou da Terra Sem Lei também. Aproveitando esse lado digital, o André tem filhos da mesma idade que os meus, praticamente, né, aqui em casa. Então a gente fica preocupado. A gente foi educado lá nos anos 80, onde não existia internet, e todo mundo tinha irmão praticamente da mesma idade, só que hoje, é que nem a Tarsila falou, depois da pandemia, o mundo deu um outro gatilho ali, virou para outra forma. Só que daí veio a internet, que é essa. A terra sem lei da internet me parece uma terra sem lei, sabe, de quando eu jogava bola na rua, só que existia um quê da lei quando funcionava. E quando a tua mãe falava assim, vim até, sei lá, 8 horas da noite, esteja em casa. E hoje em dia, eu não vou ser hipócrita de falar assim, filho 1, né, que, ou filho 2, assista, mexe no teu celular, sabe, e só fica, que é até pros pais, a maioria dos pais fazem isso, tipo, só vai, só assiste, só mexe no teu celular, e sabe Deus para onde eles estão indo, sabe. Então, o meu medo é, o braço da lei vai até onde? Porque que nem, porque, sei lá, Instagram, Facebook, meio que datando já o programa, né? A gente tem Facebook, Instagram, né? Não existe mais o Orkut, né? É. Mas ele coloca assim, você tem 13 anos para entrar nessa plataforma? Aí você clica, tenho, sabe? E eu esses dias me peguei pensando, porque a minha esposa fez lá, ela tem um aplicativo, eu vou ter que dar o nome, né, que é do Boticário, e do Boticário você tem que dar o CPF, porque para ganhar brinde, essas coisas e tal, só que você tem que ter 16 anos, se eu não me engano, 16 anos, eu posso estar falando besteira. E daí a gente foi colocar o CPF da minha filha para tentar ganhar brindes a mais, né? E daí falou, esse CPF não condiz com a idade para ganhar brinde. Por que que as redes sociais não fazem isso, sabe? Porque é um troço tão simples, porra, é uma perfumaria do Brasil consegue impor limites na idade de participar de brindes, essas coisas. Por que que uma rede social não faz isso? E até, tipo, sei lá, o Instagram. Eu vou dar um Instagram aqui de exemplo bem aleatório para você fazer teu perfil. Coloca teu CPF. Minha filha dá o CPF, só vou te dar conteúdo até teu limite de idade. Sabe? Então começa a restringir. Parece que as big techs não querem fazer isso. Não quero ser leviano, né? De falar propositalmente, né? Mas eu não entendo. E eu fico na dúvida como que o judiciário depois trabalha, de como que funciona isso aí. Porque que nem esse menino na série, ele foi atingido através de redes sociais. A menina também fez bullying, né? Eu não tô querendo fazer julgamento de valores, né? A menina fez o bullying, ele, através do bullying, foi cooptado por outras pessoas, tipo, tudo através da rede social. E depois a rede social vem e fala assim, foi mal, tava doidão. A gente vai tentar melhorar isso. E daí fica essa pergunta, que garanto que é a pergunta de vários pais que querem saber.
Eu queria fazer um contraponto antes, bem retomando um pouquinho uma questão sobre o que vocês dois colocaram, Sérgio e André, sobre a questão do menino ter se sentido um pouco abandonado efetivamente pelo pai. Eu não vi tanto a questão de eventual sentimento de abandono efetivo como eu senti por parte dele uma questão voltada a ele se perceber como um filho que não agrada ao pai, como um filho que não tem aprovação do pai. Porque eu achei muito forte aquela parte de que é relatada em dois momentos distintos, aquela parte que traz aquela história de que o pai o levava para jogar e que ele não era um bom jogador, e que o pai, quando ele errava, o pai não conseguia encará-lo, né? E isso foi relatado tanto por ele quanto pelo pai, e assim, me deu uma impressão de que ele sempre buscou, por parte do pai, uma aprovação, né? E o pai gostava de algumas coisas que ele não gostava, ele experimentava algumas coisas nas quais ele não se dava bem, então ele não encontrou na convivência com o pai algo que, que gerasse ao pai orgulho em relação a ele. Então, talvez isso tenha sido um gatilho forte para ele quando ele também foi, também não, né? Mas quando ele se sentiu novamente hostilizado e, a partir da hostilidade, não aprovado, mais uma vez, né? A questão da frustração de, cara, eu não sou bom para ninguém, não sou bom para meu pai, não sou bom para os meus colegas, não sou bom para as meninas da turma. Né? Então, essa frustração no mundo da questão do adolescente, né? Nas necessidades emocionais que o adolescente traz, a frustração é algo que pesa muito para eles. Né? E daí, o segundo ponto aqui, que o Andres trouxe agora, da questão do controle da internet e tal, e que o Sérgio também colocou, a questão dos pais, da questão da imposição de limites, do controle, eu acho que hoje está um pouco difícil, no sentido de você só lidar com isso pelo controle, porque eles te enganam, né? Eles te enganam. Então, eu volto a bater na tecla de que, se você não estabelecer com o teu filho um diálogo aberto e uma relação de uma troca de confiança mesmo ali em relação a isso, ao invés de proibir, por exemplo, um acesso à plataforma Discord, né, que é uma plataforma bastante usada aí pelos criminosos para cooptar os adolescentes, é uma plataforma de jogos, né? E mesmo sendo uma plataforma de jogos, a gente sabe que muitos crimes se cometem através dos contatos que ali se estabelecem. Então, assim, dizer que não pode entrar, eu acho que não me parece uma estratégia tão adequada quanto conversar sobre o que pode acontecer ali dentro, ou entrar junto, verificar o que está acontecendo ali naquele trânsito virtual, né? Eu acho que o ponto principal não é nem proibir, mas é você conversar junto sobre as razões que te levam a entender que há um risco naquele tipo de acesso, né? Porque, diferente disso, nós não vamos ter sucesso, na minha opinião.
Eu continuo realmente com essa dúvida cruel, que como que vocês responsabilizam uma rede social de, tipo, que nem o que aconteceu com o guri, ou pode acontecer com qualquer guri, guria aqui no Brasil, sabe? De como que responsabiliza a plataforma? Porque senão vira terra sem lei mesmo.
Então, André, na verdade, assim, a gente tem o marco civil, né, da internet, tem algumas leis que falam a respeito, mas o problema é que a plataforma é meio, né? Ela aí, assim, a responsabilidade dela no campo de levar multa, de, enfim, até ser responsabilizada civilmente, ou até penalmente, sei lá, ela só vai começar quando você tiver uma denúncia, né, de que aquilo está acontecendo, porque ela não é responsável pelo conteúdo a princípio, né? Ela só vai se tornar responsável pelo conteúdo a partir do momento que ela é cientificada daquele conteúdo e não faz nada. Me parece que é mais ou menos assim. Aí que você começa com alguma responsabilidade. O problema é que a maioria dessas coisas não vai ter notificação, não vai ter denúncia nem nada, e não vai ter esse tipo de controle. E aí é isso que está muito em voga hoje, assim, depois dessa questão do Twitter, né? De barra Twitter, não barra Twitter, que é uma questão que foi lá no eleitoral, mas tem tudo a ver com o que a gente está tratando, que muita gente quer ter o direito, por exemplo, do anonimato na internet, porque diz que é liberdade de expressão, que não tem que se submeter a nada, e internet é internet, e seja lá o que for, e é liberdade de expressão, e prega isso como algo, assim, extremamente uma liberdade sem qualquer tipo de controle. E esse é às vezes, o problema, que a gente do judiciário, né, fica no meio de campo aí. E aí, obviamente que não existe direito absoluto, né? Nem o direito à vida é absoluto. Todos eles têm alguma limitação em algum momento. E aí é necessário que tenha essa responsabilidade. Mas ela nem vai ser absoluta no sentido de que tudo que está lá na plataforma é da plataforma, e nem pode ser irrestrita a ponto de que a plataforma se isenta em qualquer momento. Agora, como chegar nesse meio termo, é o mundo inteiro que está discutindo, né? Não é à toa que está lá o Elon Musk lá com o Trump, na Europa está dando maior rolo, É mundial hoje essa encrenca. E assim, a gente tem que lembrar que a internet ela ganhou popularidade no final da década de 90. Então são aí 30 anos no máximo, né? Então nós somos a primeira geração de pais que está lidando com esse problema, né? Então com certeza daqui 50 anos a gente vai olhar para trás e vai fazer, meu Deus, que cagada a gente fez, né?
E mais uma questão, né, André? A maioria das violações que acontecem na internet, elas não estão estampadas ali na internet.
É.
A internet é só... É meio, isso. Ela não é a vamos dizer, o local da violação, mas sim ela é o instrumento da violação. Então, assim, por exemplo, lá na plataforma do jogo, não vai acontecer o crime lá, vai acontecer só o acesso privilegiado a um alvo que seja de fácil, vamos dizer, envolvimento. Eles vão migrar dali para um WhatsApp, entendeu? Segundo, a própria série nos mostra o seguinte, o bullying com esse menino ele não aconteceu de forma aberta, de forma transparente, ele não foi enxovalhado, humilhado de forma declarada.
É emoji, né?
Pequenos sinais que precisou do filho do policial para fazer uma tradução. O coração verde não é um coração verde, não é um coração ecológico, né? A bombinha, ela quer dizer tal coisa. Então, o que eles convencionam por fora passa a significar algo que a internet não tem culpa que o cara está convencionando lá fora que o coraçãozinho verde quer dizer isso e o coraçãozinho azul quer dizer aquilo, entende? Então, é difícil você responsabilizar daí as plataformas pelo uso que as pessoas fazem, que é aparentemente um uso regular.
Google vai colocar agora tradutor lá, emoji para português.
É.
Devia ter, né?
Exatamente.
Não, e puxando para o nosso lado, né, Sérgio, não sei o que você pensa, mas imagine que dificuldade de um juiz compreender esse contexto, né, no âmbito de um processo. Então você tem lá uma pessoa, vamos supor, pegar esse caso aí, você está ouvindo lá os amigos do menino que matou. Ah, não, mas ela colocou lá um coraçãozinho azul e uma bombinha do lado da foto dele, isso é um absurdo. Aí você vai ter que fazer um trabalho todo de compreensão, de entender o contexto de um mundo que é só deles, né? Não sei se você pega já isso, já pegou isso também, Sérgio?
Não peguei porque já faz algum tempo que eu, como disse, já estava afastado da parte criminal aqui, da parte de infracional, e então, mas eu também concordo que realmente esse mundo da internet, muitas vezes nós mesmos temos grandes dificuldades, né, de compreender, como disse a Tarsila, que às vezes eles nos enganam, mas eu acho que também, por outro lado, a gente tem que ter uma proximidade, tem que estar perto, porque é preciso definir alguns critérios, alguns conteúdos que são proibidos, porque hoje você não vai deixar uma criança conversando na rua com um estranho, e você longe, sem observar. Né? E na internet é a mesma coisa, ela está lá conversando com estranhos, ela está lá acessando sites que são muitas vezes altamente viciantes, né? Elas não conseguem depois se liberar daqueles sites, daquelas de jogos e às vezes jogos que levam à morte, como a gente tem visto aí, né, de automutilação, quantas e quantas vezes, e muitas vezes as jovens se expõem mandando nudes e coisas do tipo e depois sofrem outro tipo de chantagem que muitas vezes acabam levando a consequências graves, né? Por isso que eu digo, mesmo que nós adultos às vezes tenhamos alguma dificuldade, a necessidade de acompanhar de perto, né? Esses acessos a essas redes, a essas plataformas aí, que, como já foi dito.
No caso do que aconteceu, né? Esse caso ali da minissérie aconteceu em 2025, no ano que a gente está gravando, né? Se fosse no Brasil, como que funcionaria todo o procedimento legal?
Eu acho que seria bem diferente, André, bem diferente. Para começar, a maneira como a gente olha o processo. Isso eu acho muito importante trazer. Porque, como a Tarsila falou, para a nossa lei, para o nosso Estado, e isso não é balela, tá, gente? Parece uma coisa assim, ai, meu Deus, mas não é. Para nós, o adolescente que comete um crime, ele também precisa de atenção, não só a vítima.
É, só diz, André, o que é considerado adolescente no Brasil.
É, adolescente é acima dos 12 anos, tá? 12 anos completos pra cima.
Até aos 18.
Até aos 18.
É 17.
17.
E um dia antes de fazer 18, então.
Exato. Um minuto antes de fazer 18, né? E aí, na verdade, ele é considerado... Eu não queria usar a palavra doente, entendeu? Porque não quero vincular com coisa de saúde, mas é como se ele precisasse de um tratamento também. Né? Ele também está sofrendo, eu quero falar de uma maneira mais assim, lúdica. Então, apesar de ele ter cometido um crime, ele cometeu porque está em circunstâncias que ele não deveria estar. Então ele tem que ser reparado para ele voltar a ter a cidadania, ele voltar a ter um futuro melhor. É mais ou menos assim que a nossa lei olha as coisas. E aí tem muita gente cética, e eu até dou o direito das pessoas no mundo que a gente está serem céticas com relação a esse ideal, mas eu acho... Sinceramente, o mundo perfeito para mim está muito mais para esse lado do que um lado que não, pega e joga numa cela e deixa morrer, entendeu? Porque eu não vejo muita melhora nessa história de só prender, só punir, só punir, só punir. E ali é engraçado porque o processo me parece estar voltado toda a questão só da punição dele. Envolve só essa questão de analisar se ele é meio psicopata, se não é, como é que foi, se cometeu. E o engraçado, eu acho, no paralelo, é que agora, recentemente, me parece que estão querendo aplicar mais coisas do direito penal na área infracional dos adolescentes, ou seja, adolescentes que cometem crimes, né? Eles estão querendo aplicar regras que do processo penal. E eu acho que determinadas regras são muito necessárias, mas outras não, principalmente as que dizem respeito só à punição. Então, por exemplo, eu sempre imaginei que o adolescente, por estar envolvido com o crime, não precisava tê-lo cometido diretamente para receber uma medida socioeducativa. Então não precisa, assim, ter uma perícia, uma foto, uma confissão, uma coisa assim. Basta que haja elementos suficientes para que ele esteja envolvido naquilo, para que ele mereça a proteção estatal, né? Proteção da gente. Porque a ideia é essa, vamos recuperar o adolescente, não vamos tornar ele um adulto normal, ou eficiente, ou produtivo, ou seja lá, na medida do possível. Então, é por isso que os nossos prazos ali são bem menores, né? O adolescente, ele sofre uma prisão, digamos assim. Ele fica preso, sim. É num centro de detenção, só que é só para adolescentes, né? Que muita gente fala, não tem cadeia para adolescente. No fim das contas, é uma cadeia, só tem outro nome, né? Ele fica lá...
É tipo a antiga... Quem é? Da nossa época, a antiga FEBEM.
Isso, a FEBEM, casa não sei o quê, tem vários lugares, todos os estados têm um nome para isso. E às vezes é pior do que uma cadeia de adultos, assim, né? Só que a ideia de estar lá é para que ele fique o menor tempo possível recebendo orientação pedagógica e tudo mais, para que a gente consiga resgatar, né? O grande problema é que muitos desses casos no Brasil estão vinculados a uma organização criminosa, que daí já é uma coisa profissional e já bagunça todo um outro lado, né? Mas no caso igual do Jamie ali, da série, se fosse aqui, primeiro, ele não ficaria 7 meses preso antes da sentença, né? Ele seria no máximo 45 dias. Né? E aí as pessoas falam, no Brasil, quer dizer que é melhor que nos Estados Unidos?
Na Inglaterra.
Lá na Inglaterra? É melhor sim. É 45 dias sim e fica no máximo 45 dias. Não tem. Isso é quase que um manto sagrado aí da infância esse, né? Antes da sentença não fica. Porque tem que fazer o processo girar. Tem que fazer... Ele não pode ficar na dúvida, ficar apreendido lá.
Mas então, é porque é um menor de idade ou é para qualquer um?
Não, é porque é menor de idade.
Então, tá.
Um menor de idade que ele foi preso preventivamente, eu estou usando essa palavra fora da técnica, tá? Mas que nem no caso dele, que foi preso porque cometeu um crime, ele vai ficar no máximo 45 dias durante o processo preso. Se nesses 45 dias vier a sentença e ele receber lá os 3 anos ou até menos de internação, daí ele cumpre todo aquele período. Mas se não vier a sentença nos 45 dias, ele é obrigatório dar liberdade para ele. E não depende nem de decisão nem nada, simplesmente solta. Então essa é uma grande diferença, gigantesca, assim, né? E outra que ali, no caso, ele não tinha acabado de cometer o crime, né? Ele tinha cometido na noite anterior, então não tem flagrante como é no Brasil, né? Não seria um flagrante de infração. Então, para ele ser preso, dependeria de um mandado judicial. que eu não sei, ali parece que dá a entender que tinha um mandado, né, de busca e apreensão e mandado de apreensão dele. Mas eu acho que seria muito difícil ter na mesma noite isso, né?
Quebrar a porta e invadir a casa.
É, é. Então, essas diferenças eu achei... Vai ter mais que o Sérgio e a Tarcida vão falar, mas eu achei, assim, gritantes. E aí, nessa questão da porta, eu até tinha colocado na pauta ali pra gente falar o que achar da prisão dele, né? Eu sou filho de delegado, né? Então, cresci numa delegacia e sei como é que funciona esse lado policial também. E, assim, eu confesso, assim... dificilmente eu veria acontecer uma cena daquela, porque é um menor que tá dentro de uma casa, né? Então o que acontece na prática? A polícia bate lá, ô, teu filho tá aí, tá, deixa eu entrar. Aí se não deixar, usa a força para entrar e tudo mais. Mas dificilmente chega arrombando daquele jeito e fazendo daquele jeito todo com as pessoas. Então, mais um ponto que, tipo, no Brasil, mesmo nós sendo nossos... virar latinha aqui de terceiro mundo, às vezes, a gente tá ganhando, né?
É que a gente tá falando numa série que se passa num país que não faz parte da União Europeia.
É.
Não, eu não quis fazer parte do Brexit, então não faz parte da União Europeia, né?
É. Então ali, sinceramente, por mais que eu já vi casos de adolescentes que cometeram crimes bem mais graves, mais difíceis, o que acontece é que dificilmente a polícia chega daquele jeito ali, assim, não vou dizer que não aconteceu, né? Mas é difícil, assim, acontecer dessa maneira. Geralmente é no papo ali, né? E de resto, eu acho que é mais ou menos aquilo ali. Só que foi bem romantizado, né? Não sei o que vocês pensam, pessoal.
É, eu também achei. Na verdade, é assim. O sistema anglo-saxão, né, especialmente inglês, ele é muito diferente do nosso. Eu, no ano passado, em abril, tive o privilégio de conhecer lá o sistema de proteção da infância e um pouquinho dessa parte infracional. E realmente lá eles não têm esses critérios objetivos como nós temos aqui, né? Adolescente é dos 12 aos 18. Cometeu ato infracional nessa idade, você tem estas punições, vamos dizer assim. E o limite também, né? Lá é de 3, aqui é de 3 anos, o máximo que um adolescente pode ficar internado ou preso, entre aspas, seria de 3 anos. Já na Inglaterra é muito diferente, porque lá eles não têm um critério... Primeiro que eles não têm um estatuto como nós temos, não tem o estatuto da criança e do adolescente. Então uma criança de 10 anos que eventualmente comete um ato infracional, um crime grave, ele pode ser julgado como adulto. Depende de uma decisão do juiz. Teve um caso que ficou muito, muito conhecido no mundo inteiro, que foram aqueles dois meninos de 10 anos que amarraram uma criança num trilho de trem. O trem veio e matou a criança. E eles foram julgados, foram primeiro condenados, acho que há 15 anos, depois a pena foi elevada, etc. Então, eles são julgados como adultos, mesmo sendo uma criança de 10 anos, né? Que não tem...
No Brasil, não, isso.
Isso foi na Inglaterra.
Ah, tá.
Aqui no Brasil, isso já não seria possível, porque aqui somente adolescentes, ou seja, a partir de 12 anos, que poderiam ser... julgados e ter uma punição. As crianças jamais teriam essa punição. E o sistema não significa que o deles seja melhor. Eu acho que é muito pior que o nosso em todos os aspectos, inclusive na área protetiva. Na minha visão, ele está muito longe dos direitos e da proteção que nós temos. Claro, eles têm um outro sistema, é totalmente diferente, é muito difícil fazer comparações quando os sistemas são diferentes. Aqui nós temos um tipo de sociedade, lá eles têm outro, talvez menos, se não há essa vulnerabilidade que nós temos aqui no Brasil, onde muitas crianças e muitos adolescentes vivem realmente em situação de extrema pobreza, violência, etc. Mas, só para pontuar, que são sistemas completamente diferentes, então muitas vezes se pode querer comparar o que aconteceu com esse menino, que ficou lá 7 meses e até desde a sua prisão, entre aspas, aí, houve uma série de violações de direitos que aqui no Brasil, fatalmente, se tivessem sido levados ao Ministério Público ou ao Judiciário, certamente mereciam uma reprimenda.
E aqui no Brasil, essa criança, um adolescente, adolescente, né, seria considerado...
Ele tem 13 anos.
Num crime desse... ele seria condenado ao quê? Na pior das hipóteses, no pior dos cenários.
Provavelmente é que ele seria internado, né? Ele teria uma medida socioeducativa, que a gente chama, que seria uma pena de internação, ele ia ficar preso, e a cada 6 meses iria se fazer uma reavaliação da situação dele. pelo menos a cada 6 meses, poderia ser até em tempo inferior. Mas aí, né, nós teríamos os laudos dos psicólogos, das pessoas que cuidam dele, enfim, de todo o sistema socioeducativo, e aí o juiz e o promotor vão avaliar, vão analisar e o juiz vai decidir se ele tem condições de já ir para uma outra medida ou se ele tem condições de se ele precisa de outras, às vezes até medidas protetivas, se for o caso.
No máximo?
No máximo ele ficaria 3 anos, no máximo.
Mas, Andres, aqui ele fica no máximo 3 anos e o objetivo desses 3 anos não é punitivo.
Não é punitivo.
Pedagógico.
Ah, tá.
Pedagógico. Os 3 anos é o prazo que o Estado dá para ele mesmo recuperar esse adolescente.
Eu só quero lembrar que eu estou fazendo a pergunta do povo brasileiro, tá?
Não, eu sei. Eu entendo também muito do conflito que passa pela cabeça do povo brasileiro, porque é difícil mesmo. Mas a verdade é que esse é o nosso sistema. O nosso sistema em relação ao ato infracional, ou seja, o crime cometido por adolescente de 12, 18 anos, ele não recebe uma medida com critério punitivo, mas sim pedagógico. Ele vai ali receber todo o investimento, né, guardadas as proporções de um sistema que não tem tanto recurso assim, mas o investimento do Estado no sentido de recuperá-lo para que ele possa ser reinserido à sociedade e passar a partir de então a cumprir, né, com as regras do jogo.
Então deixa eu te perguntar, Tarsila, já aproveitando o que você está falando, no caso da série, se fosse no Brasil, ele tem 13 anos, ele matou daquela forma a menina com 7 facadas, em 3 anos ele pode, na pior das situações, que vocês, pior, não sei se pior ou melhor das situações, né, como se fala no judiciário, ele voltar para a sociedade. Com 16, ele volta para a sociedade, ele vira reincidente.
Reincidente de ato infracional, se ele cometer mais um ato infracional.
Sim, não, ele faz de novo o mesmo crime.
Ah, tá, se ele fizer minimamente?
É, porque daí, tipo, se ele sair, que nem na série, eu tô me baseando na série, ele ficou 3 anos, ele sai, ele mata mais uma menina à base da facada. Daí, com 19 anos, ele não poderia ficar nesse sistema nosso, né? Ou poderia?
Se ele comete o delito enquanto adolescente, a pena não. A resposta é a resposta do adolescente, vai ser a mesma resposta. Uma medida, ao máximo, uma medida de internação, que é uma medida socioeducativa, de duração máxima de 3 anos de novo.
E pode ir até os 21, né? Só para tirar a dúvida. Pode
e
ir até os 21 anos.
Só pode cumprir até os 21, mas assim, só pode cumprir até os 21, mas a prática tem que ter se dado antes dos 18, obviamente.
Então, aonde que eu tô querendo chegar é que, tipo, usando a regra da série, se fosse no Brasil, o menino vai lá e esfaqueia a menina com 7 facadas, fica no máximo 3 anos em medida
socioeducativa.
Socioeducativa, né? Se ele sair e esfaquear mais uma menina, ele fica mais 3 anos nessa medida. Então, tipo, ele matou 2 mulheres com um monte de facadas e ficou 6 anos.
Mas veja bem. Em primeiro lugar, a gente precisa compreender que um menino de 13 anos, ele não pode ser julgado como um adulto. Ele ainda não é um adulto, ele está ainda em formação. Se ele tiver todos os seus direitos preservado, se ele tiver uma família organizada, ele muito provavelmente, ele não vai cometer nenhum ato infracional. Normalmente, o que acontece? São adolescentes que tiveram algum tipo de negligência paterna que cometem esse tipo de infração grave. Então, essas pessoas, elas têm que ser tratadas, primeiro, têm que ser avaliadas, têm que ser julgadas de acordo com o estágio de desenvolvimento que elas se encontram, ou com o tipo de compreensão que elas têm sobre a vida, sobre os fatos, sobre as consequências. Segundo lugar, o tempo de uma criança e de um adolescente é muito diferente de um adulto. Um adolescente que permanece 1 ano internado, isso é uma eternidade para esse adolescente. Isso é uma eternidade. Não pense que é como o adulto que se adapta facilmente. Ela está numa fase de desenvolvimento. Se ela ficar dos 13 aos 16... ela passou praticamente toda a sua fase, de uma fase da sua vida, privada da liberdade.
A fase importante.
Ou seja, quase que, ou pelo menos metade da sua adolescência, que é uma fase que nós todos passamos, ela ficou privada da sua liberdade. E isso não é pouco. A gente, como adulto, é diferente. Se você ficar 3 anos, você vai passar os 3 anos e está tudo certo. Agora, para o adolescente, ele perdeu muito, porque é uma fase importante da vida de todos nós e do adolescente também. Então, acho que essas considerações são importantes para que não se tenha, por exemplo, só 3 anos. Não, 3 anos, e se ele for apreendido aos 15, ele vai ficar até os 18. Quer dizer, mais da metade, ou metade de uma fase, ele vai estar privado, né, de liberdade e, consequentemente, de tudo que essa fase da vida lhe oferece. Então, o que o Estado tem que fazer nesse período? Ele tem que investir o máximo nesse jovem, nesse adolescente, para que, quando ele sair de lá, ele não volte a cometer infrações. Não basta simplesmente pegar e jogar lá e esquecer, como muitos acham que tem que ser feito. E hoje, a gente tem visto que, cada vez mais, essas unidades socioeducativas, elas têm hoje uma estrutura boa. Aqui no Paraná, pelo menos, a gente tem uma estrutura razoável. Ou seja, tem formação, tem psicólogo, tem assistente social, tem preocupação em manter os vínculos com a família para que, quando ele saia, ele não se sinta isolado e, consequentemente, seja empurrado para a marginalidade. Porque se nós não fizermos isso, o que vai acontecer quando ele sair de lá? O mundo do crime vai estar esperando ele, ou seja, ele vai voltar a praticar infrações e cada vez mais graves. E quem paga o preço é a sociedade como um todo.
Ô, André, e só para eu te contextualizar mais ou menos da minha experiência, eu acho que difícil que ele ficasse, no caso da série, estou analisando o caso da série, como se eu fosse o juiz da infância ali do Jamie, né? Dificilmente ele ia ficar os 3 anos, na minha visão. Só que não é só internar, entendeu? A medida não é assim, tipo, a internação é a mais grave, joga ele lá, interna 3 anos e ele sai. Não, provavelmente ia estar acompanhado disso, um tratamento psicológico dos pais. É um tratamento psicológico dele, semanal, talvez mais do que uma vez por semana. Restrição de usar a internet, usar não sei o quê. Escola, talvez serviço comunitário. Tem um monte de outras coisas que você impõe para o adolescente infrator, que não é só a internação, né? Às vezes até a internação é o mínimo que você coloca ali por um tempo, só para afastar ele do problema, que é o caso que aconteceria ali, né? Tipo, é um choque que você dá no adolescente para ele... Pô, tem consequência. Né? E aí é engraçado porque, assim, para mim, uma das coisas que me chocou na série foi aquela conversa com a psicóloga. Eu achei ótimo em termos de ficção, mas aquilo ali no mundo real é quase que uma tortura com o menino, porque é tipo assim, cria um vínculo com ele e abandona e quer acusar e quer não sei o quê. Não teria aquela forma ali, um encontro psicológico, né, na vida real. Na vida real, seria meses e meses de tratamento com a ideia de colocar nele a culpa para que ele sinta as consequências do ato. Né? A única vez que eu acho que ela fala assim, que corresponde com uma coisa da vida real, é quando ela fala assim, você percebe que a moça não está mais aqui, ela não vai voltar nunca mais pelo que você fez? E o Jamie, ele, fora, a não ser o caso dele ser um psicopata, que daí já é... Outra conversa, né? Ele me parece que tem condições de compreender e viver. E veja só, o que acontece com a família quando ele tá preso, né? A família sofre bullying, picha o negócio do pai. A família tá num contexto que... Imagina ele voltando para casa, o que vai ser a volta dele para casa naquela vizinhança com aquela galera. Então, vai fazer parte do processo dele de retornar, passar por esse trauma todo de enfrentar a galera que viu que ele foi preso e tal. Isso não importa para onde eles forem, né? Porque é um caso famoso, né? Acaba que todo mundo vai ficar sabendo, né? Principalmente na cidade menor. E aí que entra a questão lá do começo que o Sérgio falou, que talvez isso seja o mais doloroso no caso do Brasil, porque lá fica latente que eles têm um senso de comunidade, né? É uma comunidade que sabe um da vida do outro. Isso é um controle social. A gente tinha isso no Brasil até pouco tempo atrás, como sociedade. E hoje, no mundo do condomínio fechado, dos apartamentos fechados, em que a gente vai para esse mundo virtual, você não tem mais esse controle social do tipo, o que vão pensar de mim, sabe? E aí acaba que você... principalmente nas zonas mais pobres, nas favelas, nos locais de maior vulnerabilidade social, é aí que entra o crime organizado. Porque aí eles cooptam os adolescentes para esse mundo do glamour, enfim, e o adolescente ele quer ser reconhecido, ele quer estar na turma dele, e é ali que ele acha a turma dele. Então talvez, eu até dou um pouco de razão quando o pessoal critica lá, estão chorando por causa de uma briga de adolescente mimado lá, de classe média, e eu dou um pouco de razão, não no sentido que não seja importante, é muito importante a gente cuidar disso. Mas eu, por outro lado, eu olho que no Brasil tem milhares de jovens morrendo e matando uns aos outros, todos os dias, e que não chamou a atenção de ninguém. O que chamou foi um britânico que fez uma série, sabe? Isso é um pouco triste, assim, ver isso, sabe? E na minha opinião, assim, é tão emblemático que o Jamie, da série, pra mim, ele tem o perfil tanto do agressor que ele foi ali naquela série, como ele poderia ser uma vítima de um abuso sexual também. É o mesmo perfil de adolescente, entende? Ele está exposto, ele está sem supervisão, ele está com a autoestima baixa.
Fechado,
né? Esse é a típica vítima do abuso sexual. Então, quer dizer, para mim, ele realmente representa o adolescente que tem que ter um tratamento, tem que ter um cuidado, tem que ter um investimento para não perder essa pessoa, né? Para que essa pessoa seja útil para a sociedade no futuro. Então, eu sinceramente, eu acho que no Brasil a gente tem um sistema legal, né, que prevê de forma muito boa as coisas. A gente não tem a estrutura, né? Não tem estrutura mínima, às vezes, para dar conta de tudo isso. Mas como deveria ser, como está na lei que deveria ser, é muito melhor do que apareceu ali na série, para mim. Então, dificilmente eu acho que o Jamie, no sistema brasileiro, sofreria daquela forma. Eu acho que ele iria muito mais pro lado do tipo, vamos ensinar esse rapaz, vamos recuperar, a família dele vai ajudar no processo, vamos recuperar essa família, para que, né, ele entenda, né, a gravidade do ato e possa viver com isso pro resto da vida, que ele vai viver, né. Agora, na realidade brasileira, tem milhões de problemas maiores do que esse, que é o crime organizado, que é a criminalidade assim, profissional que está cooptando esses jovens diretamente. Assim.
Eu acho que tem uma diferença bastante grande entre a criminalidade aqui, e isso eu acho que é bem nítido, assim, se nós formos ver a questão da criminalidade na Europa, nos Estados Unidos, ou talvez nos Estados Unidos menos, mas na Europa mais, em confronto com a nossa realidade. Aqui nós temos os adolescentes infratores corrompidos pelo crime organizado, né, pelo tráfico de drogas, pelo consumo de drogas e também pela questão da desigualdade social que mobiliza o adolescente a querer achar um caminho para obter o que ele não tem, né? A questão que você falou agora, André, do pertencimento, né? É muito difícil para o adolescente lidar com o não ter, com a questão de não pertencer ao mundo em que os adolescentes têm um tênis, têm uma roupa, têm um celular, né? Têm um computador, têm acesso a alguns recursos, alguns bens que são típicos do desejo do adolescente, né? Então, o crime aqui no Brasil, os adolescentes infratores aqui no Brasil, isso está muito ligado a uma absoluta corrupção deles, no sentido de se entregarem aí ao mundo do crime, se entregarem aos grupos de crime organizado que fazem essa cooptação aí. Já lá, o nosso personagem, ele pode ser facilmente visto como uma vítima que comete um crime, né?
Exato.
Porque ele não é um menino corrompido, ele não é um menino envolvido com... um menino envolvido com transgressões, né? Ele é um menino motivado por algo que o faz vítima antes de ser um criminoso. Então, e aí a importância, o Brasil aí está muito recente nessa questão do reconhecimento do bullying como violência, como crime, né? Nós sabemos que a nossa lei aí trata do cyberbullying ela é de 2024, é algo muito novo, acho que a sociedade pouco conhece disso ainda. Então, assim, entender que o bullying é uma violência, que o bullying é crime, que o bullying é uma violência psicológica grave, que mobiliza emocionalmente a vítima, ponto de poder levá-la a cometer um crime dessa envergadura de gravidade, né? Essa é a verdade.
Concordo plenamente, mas não é só esse adolescente, me parece que isso é para quase que, no geral, o adolescente, antes de cometer uma infração, na grande maioria das vezes, ele também foi vítima, especialmente da negligência,
ah, sim,
do abandono,
de violações, né?
Da falta de estrutura, da falta de saúde, de educação, de muitas vezes envolvido com famílias desorganizadas, desestruturadas. Então, é por isso que eu disse antes, que normal, por isso que a gente precisa sempre olhar quando um adolescente comete um ato infracional por esse ângulo, pela imaturidade, da onde ele veio, qual é a estrutura que ele tem. Porque é muito fácil falar, olha, a filha de um juiz, a filha de um cidadão de classe média que tem boa estrutura, etc., raramente vai cometer um ato infracional dessa gravidade, a não ser que essa pessoa tenha sido antes vítima, né, de abandono, de negligência, ou até mesmo tenha sido optado por alguém que fez a cabeça dela, né, como é o caso hoje das redes sociais. Antigamente eram as gangues, eram os criminosos de rua, etc. Mas hoje, infelizmente, esse perigo está dentro de nossas casas. Por isso da necessidade de se estimular sempre o diálogo, orientação para os filhos, né, e até mesmo denunciar. É, acho que nós não falamos nisso, né? Mas é importante que os pais, hoje nós temos delegacias especializadas, denunciar essas situações suspeitas, né? Esses sites suspeitos. E claro, hoje a questão da responsabilidade das plataformas ficou muito permeada por essas ideologias que tem aí, então não se consegue travar um debate sobre a necessidade de se limitar conteúdos, de se impor responsabilidades às plataformas, que muitas vezes se tornam um meio fácil de se conseguir cooptar essas pessoas que muitas vezes não têm a menor noção do perigo que estão correndo e até que são levadas à prática de crimes, como a gente vê com muita frequência. E não só cometer crimes, como também serem vítimas de crimes, né? Inclusive de suicídio, automutilação e tantas outras coisas que a gente vê por aí.
E só para a gente encerrar aqui, eu queria saber dos três, se para o público brasileiro ou para os nossos ouvintes que não assistiram a série Adolescência, vale a pena, vale o debate, vale o conhecimento, ou só é uma mera ficção, ou até, que nem eu assisti e depois veio pelo meu autocrítica, sabe? Vocês acham que vale a pena, ou é só mais uma série de ficção e tem coisas melhores?
Eu recomendo bastante, mas como eu falei, eu recomendo com a ideia de que a pessoa tem que fazer essa autocrítica, ela tem que pensar sobre isso, ver daquilo na sua família, né? Eu, para mim, foi muito chocante a questão de perceber a escola como aquele ambiente que você imagina que escola é outra coisa, e depois que você sai da escola você não quer mais voltar, então você não quer frequentar muito, e aí, né, foi assim meio que um gatilho essa coisa da escola, porque você veja, até a policial que tá junto com o policial, ela fala, a escola tem cheiro de vômito, não sei o quê. Daí você fica pensando, pô, mas que escola que essa mulher foi? Então, tipo, ela também passou por coisas na escola, né? E toda aquela história, tipo, um professor que não tá nem aí, que chega e só quer fazer o horário dele ir embora, outra que tá mais preocupada em mostrar a escola do que ajudar, outra que, sei lá, enfim, ficam gritando e gritando com o celular e coisa arada e tudo mais. Então, sabe, eu achei muito pedagógica a série para quem quer aprender, né? Para quem que tá afim desse tipo de crescimento. Então, eu recomendo muito, assim. E lógico, como o Sérgio falou, são sistemas completamente diferentes, mas eu acho que o nosso é melhor ainda, apesar dos pesares, apesar de todas as críticas que as pessoas podem falar, que é porque é pouco, porque não sofre, porque não dá. Eu acho que o nosso sistema é melhor. Ele só deveria ter mais estrutura, né? Assim como, enfim, quase tudo no Brasil, desde SUS até, enfim, o sistema é bom, mas precisava ter uma estrutura mais adequada. É só isso, mas eu acho bem legal, eu recomendo para todo mundo a série.
Da mesma forma, só que fazendo o mesmo reforço que o André fez, procurar olhar para as questões de fundo, não para o que se apresenta de aparentemente, né, como o mais importante, né? Não é a questão dele ter propriamente matado a menina, mas a questão de por quê, como, onde estavam. É aquela história do Globo Repórter, como vivem, do que se alimentam. É pensar profundamente no contexto que aquilo aconteceu, como que aquilo acontece naquele contexto, né? E ver que, na verdade, reconhecer que, na verdade, ninguém está livre. Nenhum de nós está livre. Nenhum de nós está livre. Essa é a verdade. Enquanto nós temos filhos, nós estamos sujeitos a isso. Eu hoje tenho dois filhos criados, graças a Deus, e eu todos os dias falo que eu sou muito abençoada com os meus filhos, muito abençoada, porque a chance de ter acontecido de um tudo existiu para mim e existe para todo mundo. E hoje em dia, infelizmente, diante de todos esses fatores de risco com os quais nós convivemos, é uma loteria, é uma dificuldade. A gente cada dia tem mais dificuldades e a internet está aí para plantar muito mais dificuldade na vida dos pais que querem, que lutam para garantir um crescimento e um desenvolvimento saudável para os seus filhos. Não tenho dúvidas disso. Cada dia está mais difícil. Então, é que as pessoas assistam pensando como é possível que tudo isso aconteça em qualquer família e o que nós podemos fazer para minimamente tentar driblar tudo isso, né?
Então, eu vejo nas séries, embora possa parecer algo muito óbvio, eu acho que o grande mérito da série foi... Primeiro, lançar luz aos perigos da internet e dessa falta de controle ou de supervisão. E também mostrar os perigos, né, dessas plataformas. Embora todos nós, vamos dizer assim, já sabemos disso, mas que muitas vezes a gente acha que isso só acontece na casa dos outros, que em nossa casa... isso não é possível de acontecer. Então, eu acho que o grande mérito da série foi essa, de mostrar uma família aparentemente normal, com os problemas que toda família tem, porque não existe família perfeita, né? Então, toda família tem os seus problemas, mas aparentemente é uma família que a gente chamaria de normal, que poderia ser o nosso vizinho, poderia ser alguém que mora próximo, poderia ser um familiar, um parente nosso, enfim, uma família normal, e onde aconteceu um fato tão grave, justamente porque hoje nós estamos vivendo uma outra realidade, não estamos mais naquela de alguns anos atrás, como disse aqui a Tarsila, talvez antes da pandemia e depois. Nós estamos hoje num outro ambiente, num outro mundo. Eu acho que o grande mérito da série foi esse, embora isso possa parecer algo tão óbvio, tão normal ou tão aparentemente tão corriqueiro na vida de todo mundo. Mas me parece que esse foi o grande mérito dessa série.
Eu gostaria de agradecer muito para quem nos acompanha até agora. É praticamente, vou fazer uma piadinha nerd aqui para os nossos ouvintes, foi nosso Vingadores Ultimato quase aqui, né? ou Guerra Infinita, né? Ou talvez o Guerra Infinita, eu espero um Ultimato ainda, né?
Mas nessa aí, então, eu sou mais da Liga da Justiça, sabe por quê? Porque o Sérgio é o Super-Homem, a Tarsila é a Mulher Maravilha, eu sou o Super Gêmeos lá, né? Um dos Super Gêmeos, e você é o macaquinho. Você é o macaquinho dos Super Gêmeos.
Eu pensei que você ia dar um exemplo dentro da Marvel que eu ia ser o Demolidor.
pode ser que é o que tem problema visual.
Mas é isso aí. Galera, vocês acompanharam a gente até agora. Eu agradeço profundamente. Acompanhem nossas redes sociais. Procure Variações de um Nerd em qualquer rede social da sua preferência. É só digitar Variações de um Nerd em qualquer agregador que você vai escutar. Tanto o Direito de Prosa quanto o Variações Cast ou o que tem para hoje, que é tudo da família do Variações de um Nerd. Fora isso, eu sou o Andrés. Um forte abraço. Um grande beijo e fui. Três, dois, um, Andrés gravando.
Três, dois, um, André gravando.
Três, dois, um, Andrés gravando.
3, 2, 1, Tarsila gravando.
Ah, era para falar o meu nome, então desculpa.
Não tem problema, o importante é a palavra.
Bem já, né? Comecei bem já, dando furo.
O importante é a palavra.
Ordem! Muito bem. Declaro encerrado o episódio de hoje do Direito de Prosa.